Beto Carvalho, poderia trazer um pedacinho do churrasco e colocar aqui na frente? Para despertar o apetite e eu falar pouco. Bem, eu realmente vou falar pouco, não vou precisar de discurso, não vou nem utilizar nominato aqui para falar das pessoas que estão aqui, porque o Renaud já falou, porque o Silvio já falou. Uma crítica à minha assessoria, uma crítica carinhosa. Eu já cansei de pedir, pelo amor de Deus, quando vier na frente, que tiver um ato, um salão fechado, coloca um retorno ali para a gente ouvir. Estava eu e a Dilma e a Marida nos matando para ouvir o que o Pedro Paulo, o Renaud e que o Silvio falaram, porque a gente não conseguia ouvir. Uma caixinha de retorno aqui, para a gente não sofrer tanto e aprender um pouco. Olha, eu vou ser muito breve. Primeiro porque eu realmente sou um homem de sorte, Renaud. Sou um homem de sorte por ter tido Roberto Rodrigues como ministro da Agricultura. E é engraçado porque eu não conhecia o Roberto Rodrigues. Eu constituí um grupo de trabalho para discutir a agricultura brasileira. E sem conhecer o Roberto, ele foi num grupo de trabalho. E por conta disso, sabe, com duas reuniões ele virou ministro da Agricultura. E tive a segunda sorte, Renaud, de ter você como ministro da Agricultura. Porque, antes de qualquer coisa, ou seja, você demonstrou ser um profissional da área e um profissional do Estado brasileiro. E isso não existe muitos pelo Brasil afora. Você encontra pouca gente com a característica da responsabilidade de homem de Estado. E tive muita sorte. Primeiro teve o Cleito na presidência da Embrapa. Depois, o Silvio. E uma coisa engraçada. Quando o Silvio me foi indicado, eu fui alertado, inclusive por alguns companheiros meus da Comissão de Agricultura, lá na Câmara dos Deputados, de que eu não deveria trazer o Silvio para a Embrapa, porque o Silvio era um homem de direita e era um homem do agronegócio. Essas foram as acusações que fizeram contra o Silvio. E eu pedi para o Roberto Rodrigues levar o Silvio para eu conhecer. Afinal de contas, estavam me vendendo, sabe, o cara como inimigo de classe, eu quero conhecer. E eu vi o Silvio e gostei do Silvio, porque minha mãe também era analfabeta, mas tinha uma sabedoria de dizer, a gente conhece, um ser humano conhece o outro, é olhando no olho. Não é a quantidade de diploma só, é olhando no olho para saber se a pessoa faz a sinceridade. E para saber se a minha convicção estava certa, se a minha intuição, eu liguei para uma pessoa que eu nem sabia que era amigo do Silvio, mas que tinha sido reitor na Universidade Federal de São Carlos. Eu falei, no mínimo ele deve conhecer o Silvio. Aí liguei para esse amigo meu e falei, escuta aqui, ô fulano, olha, o Roberto Rodrigues me trouxe aqui o Silvio Crestana para ser presidente da Embrapa. E algumas outras pessoas me disseram que ele é um homem de direita, conservador, sabe, que só defende o agronegócio. Eu quero ver a tua opinião. Ele falou para mim, olha, presidente, você pode indicar esse homem, porque eu conheço e eu acho que ele vai dar certo na Embrapa. Portanto, eu concluí de que não é possível um ser humano ser completo se ele ainda tiver na sua alma um resto de preconceito. Seja uma célula de preconceito que um ser humano tenha, sabe, ele ainda não consegue ser uma pessoa totalmente feliz. E eu aprendi a vencer esses preconceitos, ou seja, no dia a dia da prática da sobrevivência da gente. Não adianta uma pessoa não gostar de outra e dizer, olha, fulano não presta. Eu não conheço, eu preciso conhecer. Ele pode não prestar para você, mas pode ser ótimo para mim. Não é isso? Como é que a gente casa? Como é que a gente casa? Ora, pode ser que alguém fale, mas a Marisa, sabe, não é legal, mas para mim é. E assim vale para todos nós. Ou seja, O que eu queria da Embrapa, no fundo, no fundo? Eu queria da Embrapa alguém que fizesse o bem para a Embrapa. A Embrapa, e hoje eu tenho mais clareza disso, ela é tão querida e tão respeitada no mundo que ninguém que pertença a qualquer partido político, por mais importante que seja, ninguém tem o direito de manipular a Embrapa por interesses partidários ou por interesses eminentemente dela. Outro dia vieram me criticar porque num ato da Embrapa, acho que foi no lançamento do PAC, Silvio, eu citei que a Embrapa tinha sido criada no governo Médici. Se você lembrar o presidente Médici, você vai ver que tem coisas muito duras no campo da política. Mas eu achei estranho como é que um homem que era tão duro na política teve um assessor, não sei se na época era o Cirne Lima, não sei quem que era, que disse para ele, cria a Embrapa. E criou a Embrapa. Ou seja, veja que um útero pode produzir coisas ruins, mas pode produzir uma coisa fantástica como a Embrapa, e que deve ser reconhecida, sabe, publicamente. E as pessoas não gostam que a gente reconheça quem criou isso. E a Embrapa é hoje uma coisa extraordinária. Eu disse ao Silvio e já disse ao companheiro Pedro o seguinte, olha, o que é que eu quero de vocês? Eu quero de vocês que a Embrapa continue sendo, sabe, por todo sempre, um centro de excelência, de respeitabilidade, sabe? E quase que intocável do ponto de vista da seriedade dos seus profissionais. Nós temos uma dívida enorme ainda com algumas regiões do país e que nós temos que cumprir. Nós temos uma dívida enorme com setores da agricultura familiar que nós precisamos ajudar a cumprir, porque, sabe, quanto mais eles tiverem acesso à tecnologia, mais eles vão ganhar dinheiro e vão ficar maiores produtores. Ou seja, não pense que as pessoas só têm 10 hectares porque só querem 10 hectares. É porque eles não estão preparados para produzir bem daquilo para mais 5 hectares, mais 10 hectares. As pessoas têm vontade de crescer na vida. Ninguém quer, sabe, regredir na vida. Então, e agora a minha paixão é tentar fazer com que a Embrapa adentre a América do Sul, América Central e a África. Eu fico imaginando se a Embrapa conseguir produzir na savana africana a revolução que produziu no centro-oeste brasileiro e no Brasil, o que que não estariam falando da Embrapa daqui a 20 ou 30 anos? E para isso nós temos que começar. E para começar, nós já começamos. A Embrapa já está na cidade de Accra, em Gana, já pesquisou mais de 19 países indo a campo e vai pesquisar mais países. E eu já falei com o Renaud de Stefani, nós vamos ter que chamar os companheiros da Embrapa para eles apresentar o relatório, porque agora, eu vou dar um exemplo para vocês, do Japão, quer construir com o Brasil uma parceria para fazer a revolução que eles ajudaram a fazer no Brasil na década de 60 e 70 em Moçambique. Certamente ele está pressando em consumir os produtos que vai produzir em Moçambique. Para nós é ótimo. Para nós o que importa é que Moçambique cresça, se desenvolva e possa ser um grande exportador de alimentos para o Japão. O presidente Obama está disposto a construir parceria com o Brasil para investir em terceiros países. A França está disposta a trabalhar com o Brasil para que a gente possa construir projetos conjuntos para investir em outros países. E sem a Embrapa, meu caro, e eu quero é que a pesquisa da Embrapa seja a razão de convencimento que eu utilize para dizer para eles, olha, vocês colocam o dinheiro, nós colocamos a tecnologia aqui, vamos ver se a gente liberta o continente africano de atravessar mais um século, sendo o continente mãe da humanidade e, ao mesmo tempo, o continente mais pobre, sabe, do planeta. Então, eu acho que isso é que nós precisamos fazer. Então, aqui minhas palavras, Silvio, são de agradecimento. Porque você é uma figura impressionante como técnico, mas o que você tem de mais forte é a tua alma. Sabe, eu digo sempre que ninguém consegue fazer nada só por ter uma grande formação ou ter uma grande inteligência se a pessoa não tiver alma e não tiver coração. As pessoas têm que ser dotadas de sensibilidade. Eu, por exemplo, durante esse tempo do Silvio, nós fizemos 5 acordos com a Embrapa, nenhuma greve. Não é? Todo mundo sabe aqui que eu, se tem uma pessoa no Brasil que não pode reclamar de greve, sou eu. Sabe? Não posso reclamar. Mas vejam, mas na hora que você estabelece uma política de conversação, na hora que as pessoas começam a perceber que o governo está querendo fazer as coisas corretas, na hora que as pessoas percebem que o governo está dando aquilo que pode dar e que a direção técnica da Embrapa está fazendo o possível, a gente conquista confiança e com a confiança a gente consegue produzir coisas extraordinárias. Então, Silvio, olha, eu sou só agradecimento a você, espero que você continue meu amigo, espero que... Não, porque depois quando sai também esquece, eu sou você presidente 1 ano e meio. Eu quero ver se quando eu vou a São Carlos, você vai continuar sendo meu amigo. Então, meus agradecimentos, Silvio. Eu acho que o Brasil vai agradecer o tempo que você foi presidente da nossa querida Embrapa. Ao companheiro Pedro Paulo, eu ainda não posso elogiá-lo porque, sabe, mas tem um ingrediente. Ele é especialista em feijão. Como eu acho que o feijão é a comida Pedro Arraes. Como eu acho. Primeiro, tem um nome que me agrada. Né, Ana? Tem um nome que me agrada. E certamente agrada a deputada Ana Arraes. Mas, veja, eu fui procurar qualidade. Eu não queria saber em quantas faculdades você fez, quanto mestrado você fez. Mas eu vi uma coisa. O cara é especialista em feijão. Especialista em arroz também. Olha, se o cara é especialista em feijão e arroz, o que que eu quero mais dele? Se são exatamente o feijão e arroz o prato mais gostoso de 99% dos brasileiros, ainda se tiver um ovo caipira frito pra gente misturar. Então, Pedro, eu só disse ao Pedro uma coisa. Eu queria conhecê-lo. Quando a equipe de busca me apresentou o nome dele, eu disse ao Heródoto, eu quero conhecê-lo para ver se tem uma interação química entre nós. Né? Tem gente que pensa que esse negócio de química é só sexo. Não é não. É amizade. É interação de companheiro. Sabe? E ele tem a cara boa. Ele tem a cara boa. Ele vai longe. E a única coisa que eu disse ao Pedro foi o seguinte. Pedro, olha, acabou aquela história da gente, por causa de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, a gente deixar de fazer alguma coisa porque não tem dinheiro. A verdade é que não existe isso. É preciso, Pedro, ter um projeto. Ter um projeto consistente. Quando eu pedi para o Silvio me apresentar, eu falei para o Silvio, é possível você construir um PAC da Embrapa para mim? É. Com poucos dias, numa viagem de avião, ele me deu o primeiro esboço. Mais um dia entregou um projeto e com mais um dia estava aprovado o PAC por unanimidade. E nem a Dilma fez resistência. Nem a Dilma fez resistência. Porque, na verdade, é o projeto que dá consistência às coisas. Não é o discurso, o cara falar, fiz de mais 50, mas isso aí. É o projeto. Então, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, querido. Olha, primeiro me tenha como parceiro. Me tenha como parceiro. Ou seja, se o Renaudo ficar te enrolando e não resolver, dizer que não pode, sabe, você fala diretamente com o presidente da República que a gente resolve. Mas eu acho Eu acho que o Stefanes, ele gosta tanto ou mais da Embrapa do que todos nós que estamos aqui, porque ele prima pela seriedade e pela objetividade. De forma que eu quero agradecer ao Silvio, agradecer ao Cleiton, agradecer ao Reynolds e Stefanes, e você ainda não vou agradecer, mas vou te desejar toda sorte do mundo, meu caro. Saiba que você não tem no presidente, na Casa Civil, no planejamento, na fazenda, na agricultura, adversários para os grandes projetos da Embrapa. Você tem aliados e não haverá limite para a gente usar, para a gente garantir que a Embrapa vai continuar sendo referência na agricultura tropical do mundo. Um abraço e boa sorte, meu querido.